Gênesis capítulo 18, você que está aqui pela primeira, segunda vez e né, não tem acompanhado, nós estamos estudando o livro de Gênesis, o livro do princípio. Gênesis significa de fato princípio. E nós temos trabalhado esse texto já, já passou um ano, viu gente, que a gente está aqui em Gênesis. Isso é lindo, maravilhoso, eu amo estudar a palavra de Deus capítulo por capítulo, versículo por versículo com vocês. E nós estamos agora né, nessa narrativa de Abraão. Ele já recebeu seu novo nome, sua esposa também. E na última vez que nós estávamos juntos diante desse texto, nós vimos a visita de três homens. Né? No início da descoberta de Abraão, ele ainda os vê como homens. Mas nós descobrimos, né, quando a narrativa vai sendo trabalhada, que na verdade é o próprio Deus, Jeová, que está ali. E dois anjos, ou dois mensageiros, melhor dizendo, né, que estão ali acompanhando isso. Nós estamos no meio dessa narrativa agora. Esses mensageiros estão prestes a ir para Sodoma e Gomorra, uma cidade, para trazer juízo. É boa notícia e aparentemente má notícia, mas na verdade nós vamos ver no texto hoje que são duas boas notícias. Primeiro, uma notícia dada a Abraão, confirmando a promessa que Deus havia feito a ele há um tempo atrás, 25 anos. Na verdade, Deus prometeu a ele um filho e agora vem a confirmação dessa promessa através desses mensageiros e do próprio Deus. Mas mais do que isso, tem outra boa notícia aqui, que aparentemente, aos nossos olhos, ao ler o texto parece uma terrível notícia, uma péssima notícia, porque esses mensageiros vieram para trazer juízo sobre duas cidades. E parece ser uma coisa terrível, nós sabemos que vai chover fogo do céu e vai consumir os cidadãos daquela cidade, né, os moradores daquela cidade, mas na verdade o texto vai nos dizer hoje que haviam pessoas ali naquela cidade clamando por justiça. Há muito e muito tempo, assim como os próprios israelitas irão fazer a Deus, por mais de 400 anos, clamando por justiça, há um clamor dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, dos justos que ali estão ou não, nós não sabemos, mas eles estão clamando, algo terrível acontecendo no ambiente daquela cidade, que algumas pessoas ali estão sofrendo demais, sofrendo com injustiça, sofrendo com os pecados mais absurdos que você pode pensar. E Deus ouve o clamor dessa cidade e vai trazer juízo sobre ela. Então, aparentemente é uma má notícia, mas na verdade é uma boa notícia. Justiça está vindo e vai salvar aqueles que realmente temem ao Senhor. Então esse é o texto, nós vamos trabalhar esse texto hoje. Está em Gênesis capítulo 18, versículo 16 a 22. Nós vamos ler esses 7 versículos hoje e nós vamos dar continuidade na narrativa desse texto. Vamos ficar de pé assim que você achar? E vamos ler esses versículos juntos em voz alta? O texto novamente é Gênesis capítulo 18... dos versículos 16 ao 22. 16 ao 22. Todos acharam? Vou contar até três, você lê em voz alta na sua versão aí, do jeito que está escrito na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Sua forma de encontrar com esse texto, que ele é suficiente, certo? Eu vou fazer a melhor tentativa possível de explicar o que está acontecendo aqui, mas o texto explica-se por si mesmo, de certa forma. E é um privilégio poder compartilhar isso com vocês. Amém? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Continue. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo, e tenha total liberdade de nos constranger em amor, de nos transformar no nosso entendimento e nos levar a Te conhecer de uma forma ainda mais clara. Deus, o que eu quero é que essa igreja te conheça. E o que nós vamos ver hoje traz essa segurança, traz essa revelação de quem Tu és. E é só isso que nós precisamos, saber o Pai que temos, Deus. E eu sei que se soubermos o Pai que temos, eu sei que todas as outras coisas da nossa vida serão resolvidas. Então eu te peço que nessa noite o Senhor seja visto com mais clareza a partir da tua família, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado, gente. Bom, se a Babilônia é um ícone ou a referência, assim dizendo, de tudo que há de errado em uma cidade, Sodoma e Gomorra ganha a medalha de prata. Certo? Algo terrível e, assim, absurdo está acontecendo dentro dessas duas cidades. E Deus ouve o clamor dos seus cidadãos, ou de alguns ali na cidade, e virá para trazer resposta, justiça sobre eles. A primeira vez que essas cidades são citadas dentro da narrativa bíblica, é interessante que é um contraste. Algo muito diferente quando essas cidades são citadas. Na verdade, elas são um lugar de prosperidade e abundância. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, em Gênesis capítulo 13. Repare a primeira citação que nós vemos, a primeira descrição dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 13, versículo 10, diz assim, e esse é o momento em que Abraão e seu sobrinho Ló se separam devido a dificuldades que haviam entre os pastores. Eles prosperaram de tal forma que não conseguiam viver mais juntos. Mas repare como o texto cita a cidade, ou as cidades de Sodoma e Gomorra. Diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, nós estamos falando do Éden aqui, certo? Como a terra do Egito, próspera, abundante. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Contraste radical da situação a qual a cidade se encontra. E aqui o texto vai dizer que os homens trouxeram tudo que é tipo de pecado. A palavra raw aparece ali no pecado no hebraico, certo? Os homens estão, de certa forma, infiltraram as cidades e destruíram tudo. Então eu já vejo aqui, isso talvez seja uma aplicação para todos nós, que todos nós, seres humanos, temos uma capacidade assim incrível de destruir as coisas, certo? E precisamos lembrar o nosso conceito que eu ensinei a vocês aqui de bênção e maldição. E quando nós falamos sobre maldição, eu ensinei a vocês que maldição não é uma praga, não é um feitiço que jogam sobre você. Maldição é quando Deus deixa os homens as suas próprias consequências. Não há graça, não há favor de Deus, não há intervenção de Deus. Deus simplesmente permite que os homens façam o que eles querem. E aí nós vemos todas essas consequências e Sodoma e Gomorra é uma dessas cidades que sofre com as consequências das escolhas humanas. O pecado está presente no coração dos homens ali e eles levam a cidade, que era como o Jardim do Éden, à destruição. A boa nova é que, graças a Deus, no Apocalipse, quando nós lemos as últimas coisas, diz lá que também, quando Cristo voltar, nós viveremos numa cidade e essa cidade será totalmente restaurada. Então, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que transforma corações e mentes, que lá no futuro, quando Cristo voltar, nós estaremos numa cidade, mas os homens e os seus corações serão transformados e essas cidades serão prósperas, frutíferas e serão ambientes bons para que nós possamos viver. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Volte comigo para o texto, Gênesis capítulo 18, versículo 16, vamos ver o que o texto está nos revelando aqui. Diz assim a palavra de Deus lá no versículo 16, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo, eles estão por cima, né? Eles estão vendo Sodoma e Gomorra, fica mais ou menos ao oeste, norte-oeste da cidade, onde eles estão agora com Abraão ali. E eles se levantaram e Abraão os acompanhou para despedir. Como um bom anfitrião, Abraão conduz esses dois visitantes para o caminho de Sodoma. E de repente algo inusitado acontece. O próprio Deus começa uma conversa consigo mesmo. Isso para mim dentro da narrativa é algo chocante, é algo tão assim inusitado, incrível. Deus começa uma conversa com ele mesmo. Pastor, nós estamos vendo sinais aqui da Trindade? Não, não, nós estamos ainda cedo na revelação bíblica para afirmar que nós estamos diante da Trindade. Mas é uma conversa de Deus consigo mesmo. E essa conversa é extremamente interessante, porque quando Deus começa a conversar consigo mesmo, Abraão fica aí no cantinho, ouvindo, prestando atenção no que está acontecendo. E isso é fantástico dentro da narrativa. Olha o versículo 17 comigo, diz assim, então o Senhor disse para si mesmo, esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer? Esconderei de Abraão o que eu estou prestes a fazer? E o texto nos revela que Abraão estava ouvindo todo esse papo. Ele estava ali, muito curioso, por que Deus está conversando com ele mesmo, o que está acontecendo dentro dessa narrativa. E olha o que Abraão disse, versículos 18 a 19. Abraão será o pai de uma nação, isso o Senhor disse, certo? Acerca de Abraão, ele está ouvindo tudo. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus declara novamente a sua promessa a Abraão. Já é a terceira vez que Deus enfatiza que ele irá realizar o que ele prometeu a Abraão. Mas reparem as características dessa promessa que tem aplicações diretas a nós, porque ela se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é o descendente de Abraão, a qual todas as famílias da terra serão abençoadas, e essa vocação e essa missão agora é nossa. E nós precisamos agora abençoar as famílias da terra. E como fazemos isso? O texto nos revela como fazer isso. Primeiro, ele repete a promessa a Abraão: você será um pai de uma grande nação. E durante toda a narrativa bíblica nós vemos que isso de fato se cumpriu. Tanto é que nós somos parte dessa família hoje. Ele é o pai da fé, certo? E através do seu descendente Cristo nós somos parte dessa grande família. Nós somos o Israel de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então essa promessa se cumpriu entre nós também. Segundo, ele mostra o propósito novamente. E o propósito de Abraão e de todos nós é abençoar as famílias da terra. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. A minha família precisa ser uma família que abençoa. Não é única e exclusivamente abençoado, mas é abençoado para abençoar. Tem um propósito nisso, certo? Então você foi chamado para abençoar as famílias da terra. Deus revela a sua escolha, ele diz, eu o escolhi, ou seja, não foi pela força, não foi pelo desempenho, não foi pela performance de Abraão. Na verdade, o nosso querido Abraão está vivendo quase uma montanha russa da fé aqui, né? Uma hora ele acerta, outra hora ele erra, e nós vemos o seu caráter falho, como o meu e como o seu, e Deus continua acreditando e escolhendo esse homem para abençoar as famílias da terra. E por último, a vocação é dada. E aqui estão algumas características que eu e você precisamos ter nesse ato, nessa missão, vocação de abençoar as famílias da terra. Primeiro ele diz assim, ó, que vocês instruem. A palavra no original está ordenar, ou ensinar, ou instruir os filhos que se conservem no caminho. Então, como que eu abençoo as famílias da terra? Ensinando os meus filhos a permanecer no caminho. Repare que não é o caminho. Não é ensinando o caminho, é permanecerem no caminho. Então, é uma jornada de vida a qual eu acompanho meus filhos, e através do meu exemplo, que arrasta, eu possa ser uma referência para eles, para as futuras gerações que virão. Por isso que Provérbios 22 diz, ensina o teu filho no caminho, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então é no caminho, repare. Então é ao lado, é caminhando a vida, é representando a Cristo fielmente. É isso que um verdadeiro discípulo de Cristo é. Ele é autêntico, ele é verdadeiro em sua caminhada. Então a primeira coisa é instruir, ensinar os filhos que se conservem no caminho. Segundo, que ele seja justo e faça o que é correto, o que é direito. Queridos, desculpa. Não é fácil ser um seguidor de Jesus Cristo. Se falaram para você, vem para Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida, te enganaram bonitinho, viu? É muito difícil, certo? Porque requer de nós uma responsabilidade tremenda de anunciar, de revelar, de traduzir esse Cristo ressurreto todos os dias da nossa vida. Então ele diz que eles andem direito e que eles sejam justos. Nós estamos vendo desde o início, lá na vida de Noé, que Deus aponta para Noé e diz assim, Noé, você é um homem justo entre o seu povo e por isso eu te escolhi para ser uma referência para as gerações e para as futuras famílias da terra. Então nosso papel também é ser justo, também é andar direito, certo? Agora, pela graça de Deus, não é por esforço, não é por religião, não é por outra coisa. É uma confiança plena em Deus que revela essa natureza justa e correta. É assim que nós vivemos. Não é obra, gente. É descanso em Deus. E quando nós descansamos em Deus, a única coisa que flui, que sai de nós é a justiça e a graça de Deus sobre nossas vidas. Então não pense agora, ixi, então eu não entro dentro da promessa de Deus porque eu sou um cara muito errado, eu já pisei na bola tantas vezes, eu faço tantas coisas erradas todos os dias, mas é porque você ainda não entendeu o que é confiar em Deus. Talvez há esforço, você está tentando fazer isso da sua própria força, mas não é assim que é a fé em Cristo Jesus. É um descanso, é uma entrega diária, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí nós começamos a viver dessa forma que está escrito aqui. E reparem que tudo isso que eu disse até agora é algo condicional. Na última parte do versículo 19 diz assim, depois que você for escolhido, depois que você ordene seus filhos, depois que você ensine eles a conservarem o caminho, depois que você é justo e direito, diz assim o Senhor, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Repare que a promessa é condicional. Certo? Agora, isso é meio paradoxal o que eu vou dizer agora. É condicional entre aspas. Certo? Porque se nós olharmos para a narrativa bíblica, nós vamos ver que Abraão não cumpre, os filhos de Abraão não cumprem, as futuras gerações não cumprem. E aí Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, que na plenitude dos tempos, a mulher ficou grávida e veio o filho e a promessa foi realizada. E finalmente Jesus é o verdadeiro israelita que irá cumprir a promessa que aqui está. Então, reparem que é tudo graça. Até com Abraão, com os filhos de Abraão, com as futuras descendências, é a graça de Deus se manifestando. E Deus falou a Abraão, certo? Então Abraão ouviu, estava ali do ladinho, tá, ouvindo tudo, e de repente Deus vira a sua conversa, o seu tempo para Abraão, e apresenta a Abraão aqui três hiperlinks. Eu tenho falado bastante sobre hiperlinks aqui durante o Gênesis, mas tem um tempinho que eu não falo sobre isso. Quem não sabe o que é um hiperlink e não está muito acostumado com a web, a internet e tudo mais, o hiperlink é uma linha que fica meio azul lá na sua linha da sua internet, que transporta você, você clica naquele link e ele transporta você para outra página, ou para outro aplicativo, outra coisa. Isso é chamado na internet, no mundo da internet, de hiperlink. É que você clica num lugar e ele transporta você para outro. E a Bíblia é cheia de hiperlinks. Quando você está numa história, de repente, você entende, os leitores originais com certeza entendiam, que aquela história estava, na verdade, se referindo a outra história que já aconteceu lá atrás. Isso é um hiperlink. E nós vamos ver Deus falar com Abraão através de três hiperlinks aqui. Tem três histórias que apontam para trás e continuam promovendo essa mesma narrativa que irá gerar todo o propósito de Deus em toda a narrativa. Então volte comigo para o versículo 20 agora. Diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Repare isso. Está vendo a situação como está em Sodoma e Gomorra? É tão grave. As acusações aqui na NVI, tá? Acusações. Lá na Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó. Diz mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. A palavra, na verdade, no original é clamor mesmo. E na hora que um leitor original ouviu a palavra clamor, ele é transportado imediatamente como se fosse um hiperlink lá atrás. Quem lembra de algum outro clamor que nós vimos em Gênesis até agora? Quem que o sangue clamava da terra? Você lembra? O sangue de Abel. Lembra dessa história? Diz o texto que quando Caim mata o seu irmão, e Deus vai tentar... Lógico que é uma linguagem, é um eufemismo, é uma linguagem antropomórfica que a gente chama. É Deus usando linguagem humana para se revelar. Certo? Mas Deus volta e ele começa a dizer assim: Caim, eu estou ouvindo o sangue do seu irmão clamando da terra. Era um clamor por justiça. E a mesma coisa agora está acontecendo aqui dentro do contexto de Sodoma e Gomorra. Na mesma hora, o público original, os leitores originais pensariam: está acontecendo de novo. Deus está vindo trazendo juízo, Deus está vindo fazendo justiça. Alguém clamando, um injustiçado está clamando e a terra está gritando o seu nome. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Sodoma e Gomorra. E a pergunta-chave que nós precisamos responder é: quem está clamando? Com certeza, nesse momento da história, alguém da cidade de Sodoma e Gomorra, uma das cidades, está clamando por justiça. E Deus ouve o clamor e agora irá descer. Novamente, Deus não está descendo, tá, gente? É uma linguagem. Mas ele irá, ele já sabe, ele é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas nesse momento agora, ele irá entrar na história com Abraão. Abraão será o seu intercessor, vamos chamar assim. Um homem que está caminhando com Deus diante da narrativa e Deus está se revelando a ele aos pouquinhos. Então Deus entra dentro da forma do homem pensar e irá descer para fazer juízo. Só para você ter ideia que eu não estou inventando coisa, a palavra aqui para pecado, ela aparece nesse texto e a última vez que ela apareceu foi exatamente na história de Caim. Ela aparece duas vezes. Primeiro na narrativa de Caim e agora novamente nessa narrativa. Então esse clamor é muito próximo daquele clamor que Abel estava clamando da terra. Na verdade, não é nem Abel que clama, é a própria terra que está clamando. E está clamando por justiça. E Deus irá se manifestar e fazer algo. Vamos ver o que Deus faz? Vai comigo para o versículo 21. Diz assim: descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus ouve, e agora diz o texto que ele irá descer. Tem outro hiperlink aqui. Não sei se vocês lembram de outra história que Deus desce. Tá vendo? Toda hora a história está conectando com outra história. Quem lembra aqui de uma das histórias que Deus desce? Lembra de alguns homens tentando criar uma torre? Lembra de uma torre que chegaria aos céus, ia manipular os deuses, e esses homens com seu orgulho tentando? E diz o texto lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, que Deus irá descer para ver o que os homens estão fazendo. Novamente nós temos um hiperlink aqui. E Deus é retratado como um juiz que agora descerá para responder o clamor dos inocentes e dos injustiçados. Olha o que diz lá na Torre de Babel, Gênesis 11. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha só que coisa interessante. Então nós vemos essa conexão ali que está acontecendo dentro do enredo e dentro da história bíblica. Volte comigo para Gênesis 18, versículo 22. Gênesis 18, 22. Diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esses detalhes são importantes no texto. O narrador aqui, que é Moisés, ele está, de certa forma, nos preparando para um momento único e atípico dentro da narrativa. Ele está preparando a cena como um grande cineasta. Ele está preparando para um evento atípico, um evento inusitado, um evento que não é muito normal. Então ele começa a nos dar essa preparação aqui. Eu vi um comentário de um professor de advocacia da Harvard, e ele disse assim sobre Abraão: Abraão é o primeiro advogado judeu da Bíblia. Eu achei super interessante essa colocação, porque é exatamente isso que Abraão irá fazer agora. Ele se tornará um advogado diante de Deus, advocando em prol de alguns justos que estão dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele é um intercessor, ele é um advogado que está diante de Deus para clamar e para fazer a promotoria dos cidadãos injustiçados lá da cidade de Sodoma e de Gomorra. Então Abraão está ouvindo todo esse diálogo entre os mensageiros e Deus, e ele começa a interrogar como um bom advogado ao próprio Senhor. Olhe comigo versículos 23 e 25. Abraão aproximou-se dele, ou seja, de Deus, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Como um bom advogado, ele faz uma pergunta. Certo? Olha aqui, o homem advogando em prol de alguns justos que estão ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe, ele responde. Um bom advogado que tem uma boa retórica, não só ele coloca as perguntas, mas quando o réu não quer dizer a verdade, ele mesmo responde para o réu, colocando o réu, né, diante dos seus próprios pressupostos, vamos dizer assim. Então você coloca o réu, Deus não é réu aqui nessa história, é claro, mas é uma boa técnica de advocacia aqui, você fazer perguntas e responder as perguntas para ver a reação daquele pelo qual você está falando. E ele responde para Deus. E ele diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gente, que advogado ousado. Certo? E o que esse texto irá nos revelar de agora em diante é muito importante, porque algumas semanas atrás nós falamos sobre características de alguém que deseja ser amigo de Deus. Lembra dessa mensagem? Abraão nos revelou o que significa ser um amigo de Deus. Ele é o único chamado na Bíblia de amigo de Deus. E aqui nós vamos ver novamente algumas dessas características dessa amizade, dessa intimidade que há entre Deus e Abraão. E não só isso, mas também nós veremos alguns atributos de Deus sendo revelados através desse diálogo, que na verdade não é um diálogo, mas o Abraão está advogando, de certa forma. Há características e atributos de Deus que são revelados aqui, que são importantíssimos para a nossa própria relação com Deus. E eu peço a você nesse momento agora, ao entrarmos nessas características e atributos, que você reflita no seu relacionamento com Deus. Se essas características estão presentes nessa relação, porque é importantíssimo você conhecer Deus como Ele verdadeiramente é, e não como nós achamos que Ele é, ou como nós aprendemos na igreja como Ele é. Nós precisamos conhecer a Deus pela sua palavra e também na nossa relação íntima com Ele. E ninguém pode intermediar isso. Já tem um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A Bíblia é clara em dizer isso. Então nós precisamos descobrir essas características e atributos de Deus para que a nossa relação também seja íntima, também seja amigável, de certa forma. E é isso que o texto irá nos revelar agora. Primeira característica aqui que eu vejo no texto: a ousadia de Deus e a ousadia de Abraão. Você é uma pessoa ousada no seu relacionamento com Deus? Certo? Gente, vamos lá, você acabou de ler. Se aproximar de Deus daquela forma é no mínimo ousado e no máximo perigoso. É, não é? Porque se fosse qualquer outro Deus de qualquer outra religião, Abraão estava fulminado na hora, gente, conversar com Deus dessa forma. Mas reparem a intimidade do patriarca. Reparem a amizade que ele tinha com Deus, de poder questionar o próprio Senhor. E mais do que isso, questionar a justiça de Deus, que é um atributo inegociável. Abraão tem essa intimidade, ele é ousado, ele questiona a justiça de Deus, um Deus que é justo e perfeito. Então repare a ousadia de Abraão, e repare se o seu relacionamento com Deus, ele tem aspectos de ousadia, porque eu vou já tentar fazer um disclaimer aqui do que de fato é ousadia, porque muitos de nós usamos até esse texto para barganhar com Deus e achar que nós possamos dobrar ou persuadir Deus a fazer algo que é contrário ao seu caráter, e isso não é possível. Então nós precisamos pensar sobre isso, mas há um aspecto de ousadia que é necessário no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu sei que é assim no meu relacionamento com as minhas filhas. Seus filhos são ousados com vocês ou não são? É ou não é? Lógico que são. Vocês acham que eles são tão bonitinhos assim? Vocês acham que o coração deles é limpinho e sempre tem as melhores intenções a respeito do que pedem a vocês? Você de fato acha isso? Coitadinho de vocês, você é tão ingênuo. Ai... Quantas perguntas os seus filhos já fizeram a vocês que têm sempre uma segunda intençãozinha lá atrás? Ou então quando eles vão para o seu marido e recebem o não e vêm para você para receber o sim? É ao contrário, né? Pois é. Então tem aspectos que são de ousadia, mas tem não só a ousadia de Abraão sendo revelada aqui, mas a ousadia de Deus, porque Deus crê nesse carinho. Gente, se tem uma coisa que eu descobri que Deus é ousado, porque eu pensei assim, como é que o Senhor crê em mim? O Senhor é muito ousado de acreditar numa pessoa tão como eu, um rapazinho lá do Meier, lá do Rio de Janeiro, lá do subúrbio carioca, vem ser pastor no Japão, gente. Deus, você é muito ousado, não consigo acreditar que o Senhor fez um negócio desse comigo. Aí eu olho pra vocês e falo assim, o negócio é mais ousado do que eu pensava. É, não é? Deus é ousado, não é? Olha pro seu lado aí a ousadia de Deus, gente. Gente, tem uma coisa que Deus crê na gente. Olha só que coisa ousada isso. Ele confia que eu e você somos capazes de, assim, de levar o seu propósito ao mundo. De revelar a Cristo ao mundo. A oração de Jesus em João 17 foi exatamente essa. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Deus é tão ousado que ele crê em você e crê em Abraão. Gente, você tem uma pessoa aqui que, para mim, assim, tem tantas dificuldades, irá produzir tantos problemas, é Abraão, é Isaac, é Jacó. O Jacó nem se fala, né? O Jacó, quando a gente entrar em Jacó, a gente vai rir demais, porque o Jacó é uma figura. Ô, carinho encardido, aquele Jacó. Ele é tão encardido que Deus tem que mudar o nome dele, que o nome não serve. É incrível isso, não é? Mas Deus é assim. Ele acredita em mim, ele acredita em você. E Abraão responde a sua própria pergunta. Exterminarás o justo com o ímpio? Longe de ti fazer isso? Deus, que ousadia disso? Você responde para Deus. O que Deus irá falar, você está colocando nas bocas de Deus. Gente, isso é muita ousadia. Muita ousadia. E o que, que isso nos ensina? Que essa dinâmica de temor e ousadia precisa estar presente no nosso relacionamento com Deus. Porque eu sei que as minhas filhas não têm medo de mim, mas elas me respeitam. Isso é temor. Maravilhamento, respeito fazem parte do pacote chamado temor, sabe? Então minhas filhas me respeitam, mas elas são ousadas. Elas não têm, sabe, é Simon Call, conhece? Elas chegam e falam na lata o que elas precisam. Até as coisas mais absurdas elas têm coragem de me pedir. Elas sabem que não vão ter, mas elas têm coragem de pedir. Não é isso? Por quê? Porque elas têm intimidade. Elas têm segurança. Que eu como pai não sou um carrasco que irá matar, que irá destruí-las. Mas que ouvirá com humildade, ouvirá com misericórdia, com compaixão. Então esse aspecto de temor e ousadia precisa estar presente no nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero te pedir algo. Essa ousadia não quer dizer que você pode barganhar com Deus. O coração de Abraão é salvar pessoas. é conter o julgamento de Deus para um grupo específico que eram de justos ali. Nós vamos ver que, na verdade, não tinham justos ali. Mas o coração de Abraão provavelmente é pela família do seu sobrinho. E ele está pensando em pessoas, e por isso ele é ousado ao ponto de dialogar com Deus, porque ele quer salvar gente. E muitos de nós, quando vamos dialogar com Deus, é para pedir coisas. Essa é a verdade. E nós precisamos considerar isso. Porque esse é o tipo de relacionamento que não é de temor, de respeito, de ousadia, mas é de barganha e de comercial. E isso nós precisamos ter muito cuidado. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera é comercializar a relação com Ele. Lembra de Jesus? Quando chegou no templo, os comerciantes estavam ali vendendo coisas e ele tirou o chicote e mandou todo mundo para longe porque disse que ali é uma casa de oração. Pois é, muitos de nós estamos fazendo do templo de Deus uma casa de pedidos, uma casa de comércio, uma casa de barganha, achando que Deus é nosso mordomo, qual fará todas as coisas que nós desejamos. Isso não é ousadia. Isso é... Deixa eu usar uma palavra aqui que não vai se escandalizar ninguém. Isso é alguma coisa. Não tenho palavra para isso. Então a primeira coisa que eu vejo é a ousadia. Segunda palavra, eu vejo o característico, o atributo, eu vejo a humildade de Abraão e principalmente a humildade de Deus. O texto diz assim, ó, olha a forma como Abraão se aproxima. Ele diz assim, mas Abraão tornou a falar. Olha o que ele diz, gente, isso aqui é sensacional. Ele diz assim, ó, sei que eu fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor e eu sei que eu não passo de pó e cinza. Gente, você quer conquistar o coração do seu pai como filho, é você chegar assim, pai, eu sou um miserável pecador. Certo? Olha, pai, eu não chego nunca ao padrão que o senhor deseja, mas olha, posso ter a ousadia de te perguntar mais uma coisa? É assim que Abraão se aproxima, ele é uma pessoa humilde. E não só Abraão é humilde, mas o próprio Deus é humilde, porque Deus ouve o seu amigo sem reservas. Certo? Porque se fosse eu no lugar de Deus, eu falaria assim, xixi, Abraão, fica quieto. Você não sabe de nada, inocente. Ele é o único inocente dessa história. Certo? Mas Deus ouve sem reservas. Deus dá trela a Abraão para que, parecendo uma criança conversando com seu pai, ele permite que Abraão o convence de algo. Isso é maravilhoso. Quem pode convencer Deus de alguma coisa, gente? Vamos falar sério. Mas Deus é tão misericordioso, tão humilde, que ele permite que Abraão faça a tentativa de convencê-lo de alguma coisa. Gente, Deus é onisciente, ele sabia o que ele ia fazer desde a eternidade, eternidade. Mas ele permite, ele se chega a nós onde nós estamos hoje. Onde você está hoje, no seu conhecimento, na sua capacidade de entender esse Deus que é indescritível, ele chega a você onde você está. E por isso que ele é acessível a todos nós. Certo? Depois de 5 anos de caminhada, você vai chegar de um jeito, depois de 10 de outro, daqui a 20 anos, você vai chegar e vai ser completamente diferente, você vai ter até vergonha do jeito que você chegava lá com 1 ano. É assim? Quem reconhece isso hoje? Meu Deus, eu era tão criança no meu relacionamento com Deus, eu tratava ele como se fosse Papai Noel há tantos anos, e agora eu sei que ele é meu pai, que ele me ama, que eu não preciso ficar pedindo as coisas para ele, porque ele é galardoador daqueles que eu busco, e a simples relação com ele produz em mim uma vida que é muito melhor do que qualquer coisa que ele pode me dar. Ah, quando a gente chega nesse lugar, gente, é lugar de descanso, é lugar de bênção, é isso que é ser abençoado. Então Deus é pai, e ele aceita, ele é humilde. Deus aceita a ideia, ou até a proposta de Abraão. Abraão, gente, 50, 45, 30, 20, 10. E Deus está lá assim, Eu falo assim, cara, que história mais louca isso. A gente está lendo desse lado da história, a gente fala assim, que loucura. Mas Deus está lá, sabe, se relacionando com o seu filho. E assim nós nos relacionamos com os nossos pais também. Seus filhos fazem perguntas mais absurdas e você está ouvindo. Mas assim, não sabe nem o que está pedindo. Quer isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui não vai dar em nada. E a gente está lá, né? É mesmo, filho? A gente já sabe que a gente vai falar não, não sabe? E a gente continua assim, dando a chance para que ele se sinta, né, ousado, íntimo, conosco. É assim que está acontecendo aqui com Abraão. Deus aceita a proposta dele. Olha o versículo 27 e 28. Mas Abraão tornou a falar. Olha como é que ele se aproxima, gente. Esse aqui é um exercício que todos nós precisamos fazer. Esse respeito, esse amor com Deus. Ele diz assim, ó. Eu sei que eu já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Ele não está falando da questão comercial que ele está trazendo aqui. Ele está falando do simples fato dele falar com Deus. Olha a humildade. Está reparando? Você se aproxima de Deus assim, Senhor, eu não tenho nem, assim, mérito algum, eu não tenho nada para te oferecer. Na verdade, eu não devia nem estar conversando com o Senhor. Essa é a atitude de Abraão. E essa é uma atitude que todos nós precisamos considerar. Sim, nós estamos em Cristo? Sim. Ele é o nosso intermediador? É. Entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E graças a Deus por Cristo, porque ele nos revelou o Abba, o Pai. Mas Abraão está num momento diferente dessa história. E mesmo assim ele usa a humildade como característica fundamental. Posso ser ousado e falar com o Senhor mais uma vez? É que eu não passo de pó e cinza. De novo. E se faltarem 5? Aí ele diz, e se faltarem 10? E faltarem 20? Se faltarem 30? Reparem, Abraão não desiste. E ele é um homem humilde. Ele é um homem que se aproxima de Deus. E a pergunta que eu tenho para você, o que esse texto nos ensina? Será que nós vemos Deus como um pai, como Cristo nos revelou? Ou será que nós vemos Deus como uma entidade? Gente, eu tenho a plena convicção hoje, 20 anos servindo a Deus na igreja, que a maioria dos crentes que eu conheço, não, vou ser mais bonzinho, tá? Uma boa parte dos crentes que eu conheço tem uma relação com Deus como se Deus fosse uma entidade e não um pai. Deus é uma coisa que a gente chama, é quase ajuda ao consumidor, entendeu? É quase isso. Deu uma coisa errada, a gente liga pro telefone, oh Deus, sabe aquela parada? Tá difícil aqui, o negócio complicou, dá um jeito aí, certo? Me arruma esse negócio aí, me arruma aquilo lá. Aí a gente usa a linguagem bíblica. Abre a porta. Conhece essa? Isso é tudo barganha, gente. Esse negócio de abrir porta, fechar a porta. Não abre uma porta. Tudo bem. O pastor está dizendo que eu não posso usar isso. Não, usa o que você quiser, mas cuidado. Só isso que eu estou te pedindo. Porque esse relacionamento com Deus, ele está um pouquinho comercial. E nós precisamos entender isso. Será que Deus é um pai, como Deus em Cristo nos revelou? Abba, paizinho. Ou ele é uma entidade? Será que nós temos humildade para gerar uma intimidade com o nosso Abba? Será que é isso? De novo, vou repetir porque isso é muito importante. O que nós estamos vendo aqui entre Abraão e Deus não te autoriza a barganhar com Deus por nada. Não te autoriza. É um momento único da história, é uma situação de amor de Abraão por uma família e do amor de Deus pela sua criação que nós estamos vendo aqui, que gera essa conversa, que gera esse Abraão advogado. Então nós precisamos considerar isso dentro da narrativa, dentro da história e dentro do tempo. Porque senão nós vamos tentar usar isso. Eu já vi um monte de crente rodando Josué, como Josué, ao redor dos muralhas de Jericó e derrubando muralha aí não sei aonde. Certo? É o meu trabalho, pastor. Não tá dando torno. O negócio tá uma tribulação aqui. Já sei o que eu vou fazer. Vou ungir com óleo e vou rodar minha fábrica 7 vezes para cair os muralhas da minha fábrica. Gente, para. Para com isso, gente. Para, não é assim não. A gente não pega as coisas que aconteceram na Bíblia e a gente aplica diretamente na nossa vida como se fosse um negócio de mágica e de repente tudo acontece. Não. Humildade. Princípio. Quer ser bem próspero? Vou te dar a chave da sua prosperidade. Tá pronto? Tá preparado? Você quer saber a chave da prosperidade? Trabalho. Trabalho. Quer prosperar? Trabalha. É bem simples assim. E a gente cria todo um sistema, a gente cria todas essas coisas ao redor. Complicamos demais a nossa vida. Quando Deus está nos chamando à humildade, é só isso. Terceira coisa. A misericórdia de Deus. Você consegue enxergar a misericórdia de Deus? Porque a cada pedido de Abraão, a misericórdia de Deus aumenta. 50? Sim, por amor a 50. Não trarei juízo. Deus, se eu te pedisse, mais 5. Sim, por amor a 45, não trarei juízo. Deus, mais 10. Sim, por amor. Repare, a misericórdia vai aumentando. Quanto Abraão vai conversando, mais misericórdia. E a pergunta que eu tenho para você como aplicação é, você enxerga a misericórdia de Deus na sua vida todos os dias? Posso dizer algo? Você acordou hoje, a misericórdia de Deus se renovou sobre você mais uma vez. Essa é a razão de não sermos consumidos. Lamentações 3. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e esta é a razão de não sermos consumidos. Porque se Deus fosse nos julgar pela nossa vida e pecado, nós seríamos consumidos. Há muito tempo atrás, você nasceu, pá, fogo! Porque a vida é uma dádiva, é um presente, igreja. Não é merecimento. É dádiva, é presente. E nós precisamos enxergar isso todos os dias, porque essa murmuração e essa reclamação que vive constantemente em você como uma praga, precisa morrer urgentemente e você reconhecer que a vida é um presente. E você não merecia nem tê-la, mas você tem, porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na sua vida, nesta manhã. A cada conversa, mais um, mais um. E a pergunta surge, não é? Por que Abraão parou nos 10? Porque eu fiquei pensando assim, a negociação está funcionando. Deus, cada dia mais misericordioso, vamos até o fim. Mas muitos estudiosos vão dizer que provavelmente Abraão estava pensando na família de Ló. E ele contou, basicamente. Alguns, meio... Assim, não tem uma afirmação clara de quantas pessoas existiam na família de Ló. Alguns vão dizer que eram 8 a 10, outros vão dizer que era 4. Nós não sabemos, mas provavelmente, isso é claro no texto, que Abraão tinha em mente essa família. Ele queria salvar única e exclusivamente a família do seu sobrinho, porque Abraão conhecia os cidadãos de Sodoma e Gomorra. É claro que ele já passou por lá, é claro que ele já entendeu a relação daquela cidade com as pessoas. Então ele está tentando salvar a família do seu sobrinho. E nós sabemos, porque o capítulo seguinte, 19, nós vamos chegar lá, Deus irá trazer juízo sobre aquela cidade, é uma cidade, né, muito conhecida, todo mundo sabe que Deus desce fogo do céu, consome a cidade, tem a história com a mulher de Ló, e tudo isso que vai vir pela frente. Então nós sabemos, no mínimo, que não tinham 10 justos na cidade. Porque não, senão Deus tinha poupado toda a cidade. Mas a pergunta mais interessante para mim não é porque ele parou nos 10, mas porque ele não foi até 1. Essa pergunta é muito mais interessante para mim do que o motivo dele ter parado no 10. Por que ele não foi até 1? É uma pergunta mais positiva do que negativa. E aí o texto nos revela o quarto e último atributo de Deus, que talvez é o maior e mais importante para todos nós que estamos aqui. Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala dele, ele fala que o amor é a base de todo o fruto do Espírito. Deve dizer que entre as três coisas que são maiores, o amor, a fé e a esperança, o amor é o maior entre eles. E foi exatamente isso que fez com que Deus tivesse essa conversa com Abraão e poupasse a família de Ló. Foi o amor de Deus. Gênesis 18:32 diz assim, ó: e se apenas 10 foram encontrados? É a pergunta de Abraão. E se apenas 10, Senhor, foram encontrados? E diz o Senhor, por amor aos 10, não a destruirei. Por amor aos 10, não destruirei. Reparem, a base e o fundamento pelo qual a conversa e o próprio julgamento de Deus desenvolve-se e se estabelece a partir do amor. O ato de Deus julgar Sodoma e Gomorra, ir com julgamento severo, sim, Deus é um Deus que não se brinca, é um Deus zeloso, não se brinca com Deus. Em Gálatas capítulo 5 diz exatamente isso, o apóstolo, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, o que você planta você colhe, isso é Bíblia. Um Deus zeloso, um Deus que odeia a injustiça, ele irá agir com severidade em certos momentos, assim como foi na história de Noé. Nós entendemos e sabemos, é difícil engolir isso. É difícil quando nós não entendemos a força e a importância que Deus dá à justiça. Então nós ficamos um pouco, né, apreensivos, temos dificuldade de ver Deus trazendo juízo sobre certas cidades, sobre certos povos. Mas é interessante o que Abraão está fazendo aqui. É por amor, gente. Eu quero que você entenda isso. Tudo que está acontecendo nessa história é por um Deus de amor, um Deus zeloso, que cuida dos seus e principalmente daqueles que são injustiçados. Se tem um tema na Bíblia, nos profetas, em todos os lugares, é que Deus é um Deus de justiça, que ele ouve o clamor dos injustiçados. Isso está em todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. É por isso que Cristo veio, para salvar os injustos e justos. Então, o que que Abraão está fazendo? Ele está intercedendo. O que esse diálogo é, na verdade, não é uma barganha, não é uma forma de tentar persuadir a Deus. É, de fato, uma intercessão. E aqui está apresentado para nós mais um intercessor na Bíblia. Porque nós já tivemos um na Bíblia, né? Você lembra dele? Aqui é outro hiperlink, que eu falei que são três. Já teve outro intercessor. Quem lembra desse último intercessor que estava entre nós e estava na narrativa bíblica aqui? Você lembra da história do colapso dos céus e da terra, que nós chamamos de dilúvio, mas nós entendemos que foi o colapso? O texto bíblico diz que teve um homem ali que pregou por 120 anos, ele intercedeu mediante um povo por 120 anos, e o povo não se converteu. Era um tipo de Sodoma e Gomorra da época de Noé. E ele pregava. E 120 anos, nós não sabemos se foi o tempo que foi construída a arca, mas o texto diz que por 120 anos esse homem pregou. Vamos ver esse texto comigo? Abra sua Bíblia rapidamente. Em 2 Pedro... Deixa eu te mostrar uma coisa rapidamente, só para enfatizar ainda mais esse pregador de justiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Diz assim, olha. Também Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso aqui é Novo Testamento, tá? Para quem não conhece. E Pedro está tentando nos trazer uma retrospectiva do que aconteceu naquele tempo que nós estamos lendo agora. Então Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Esse é capítulo 19, nós vamos entrar lá. Tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Aí diz assim, ó. Mas livrou Ló. O que, que ele era? Homem justo. Então nós temos a, pela interpretação do apóstolo Pedro, pelo menos a convicção que havia pelo menos um justo na cidade. Ok? Havia um justo na cidade. A maioria dos pensadores judeus, assim, certo? Eles pensam assim, nós não sabemos, na verdade, se Deus poupou a família de Ló por causa de Ló ou por causa de Abraão. Há uma ambiguidade quanto a isso. Eu tô mais pro lado de Abraão, sabe? Deus teve tanta compaixão e amor por Abraão e pela intercessão dele, que essa intercessão fez efeito na vida de Ló. Porque o Ló é um carinha meio estranho. Vamos dizer, no mínimo, assim, estranho. Certo? E divide, ele vai embora. Ele faz uma escolha de ficar em Sodoma e Gomorra e não acompanhar Abraão depois da divergência. Tem certas coisinhas assim com Abraão e a família dele, com Ló e a família dele, que são meio estranhas. No mínimo. Certo? Mas repara o que o texto diz. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino do que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então o que, que Pedro está dizendo? Que havia uma indignação santa no coração de Ló, porque ele via toda a maldade da cidade, todos os atos mais absurdos e perversos, e ele ficava constrangido com aquilo. Então pode ser, o que Pedro está nos anunciando aqui, é que esse clamor vinha das orações de Ló, naquela cidade, por justiça ou por alguma coisa, certo? O único justo em Sodoma e Gomorra, vamos dizer, era Ló, e Deus arranca esse homem de lá. Isso é no próximo texto, mas nós vamos ver isso. E como isso se manifesta para nós? Como que a gente aprende isso? Havia um, é isso que o texto está dizendo, havia um. E como é que nós nos encaixamos dentro dessa narrativa? O que, que isso tem a falar comigo aqui hoje, século 21? Como que eu entendo o que Cristo representa para mim, o que Deus fez em Cristo Jesus? Como que eu sou justificado? Como que eu sou, não justo, mas justificado, e agora estou escondido em Deus com Cristo? Como que essa realidade, essa verdade bíblica se manifesta na minha vida? Bom, eu quero anunciar algo para vocês que talvez a maior revelação que eu encontrei nesse texto e que vai trazer, eu espero, no seu coração, pela tradução do Espírito, uma segurança, uma confiança de que você é filho, que você é filha, que em Cristo Jesus você tem toda a herança, que você tem todos os benefícios, toda a intimidade, toda a aproximação possível de Deus que você possa ter. Eu quero trazer essa segurança ao seu coração. E eu quero te mostrar que o único intercessor, naquele tempo foi Abraão ou foi Ló, nós não sabemos, vamos dizer que havia um intercessor ali. E essa história de haver um intercessor, ela continua a se replicar, se multiplicar por toda a Escritura, até chegar ao único mediador, intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus nosso Senhor. E ele nos trouxe justificação, reconciliação, restauração, paz com Deus, paz com os homens, e nos chama a esse relacionamento de sermos uma família que abençoa as famílias da terra. Vá comigo rapidamente para 1 Pedro agora, capítulo 3. Nós vamos fechar aqui agora tudo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele vai apontar para esse intercessor, esse mediador entre Deus e os homens. 1 Pedro 3, 18. Acharam? Acompanhe a leitura comigo, diz assim o texto. Pois também Cristo, quem? Cristo sofreu pelos pecados, quanto? Uma vez por todas. Quem? O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aqui está o justo. Aqui está o justo. O justo. E o texto continua. E ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram. Quando Deus, diz o texto, o quê? Esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. O texto vai dizer que ele por 120 anos pregou, era um pregador de justiça, intercedeu pelos homens, assim como Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma, e assim como esse, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, intercede por mim e por você até os dias de hoje. Pastor, o que significa para mim na minha relação com Deus? O apóstolo João disse assim: meus filhinhos, escute essas palavras de carinho e de amor do seu Deus, através de um apóstolo escolhido para escrever esse texto inerrante, infalível, que é o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aí diz o texto: o justo. Jesus Cristo, o justo. Você consegue perceber a sua condição nesse momento? Você consegue perceber a sua posição nesse momento? Você reconhecer, começa a reconhecer a humildade, a misericórdia, a ousadia e o amor de Deus sobre a sua vida nesse momento? Porque aquele que morreu, que sofreu pelos nossos pecados, uma só vez e por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir de novo a Deus, nos chama de filhos, nos chama do seu amor, nos dá a garantia e o penhor pelo Espírito Santo para que nós possamos viver livres, possamos viver completamente livres na presença de Deus e dos homens. O justo, perfeito, intercessor, agora intercede por nós, batizados, agraciados e justificados pela fé. O texto termina lá no versículo 33 do capítulo 18. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltado para casa. Deixa eu refrasear isso para você. Dentro de quem você é e da sua história hoje aqui, sentado aqui, salvo em Cristo Jesus. É como se Deus estivesse dizendo a mim e a você aqui nessa noite, que tendo acabado o seu sacrifício, morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, voltou para casa. E agora justifica e salva todos que clamam por ele. Ah, aleluia, aleluia, nós somos em Cristo Jesus amados por Deus, nós somos em Cristo Jesus justificados por Ele. Queridos, há um intercessor, um advogado diante de Deus por você agora, nesse exato momento, fazendo o que Ló fez, fazendo o que Noé fez, fazendo o que Abraão fez. Então nós não devemos temer, nós não devemos viver pisando em ovos com medo, porque há um advogado, um intercessor, o justo Cristo, intercedendo por nós, crendo em nós, confiando em nós a mensagem da salvação, para que todos que clamam a Ele possam encontrar o reino de Deus e a eternidade na presença do Pai. Onde você está na sua relação com Deus? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta noite que ainda não se considera justificado, se não se considera, Senhor, um justo pelo que Cristo justo cumpriu, o preço que foi pago, o alto preço, se nós ainda não reconhecemos e percebemos essa graça, esse presente, essa salvação, esse amor. Oh, Deus. Espírito Santo, traduz tudo aquilo que eu falei aqui, Deus. Os corações de pessoas com medo, receosas, com certo bloqueio na relação com o Pai. Pessoas que ainda vivem uma religiosidade plena, de acharem que o que fazem muda o que Deus pensa a respeito delas. Pessoas presas em cárceres religiosos. Pessoas, se não renovaram a sua mente, não entenderam o amor de Deus e a graça dEle. Senhor, nessa noite eu te peço, justo, intercessor, advogado, ilumina os corações para que vejam a Ti, vejam o Teu sacrifício, vejam a Tua morte, vejam a Tua ressurreição como nunca viram. E sejam justificados. E sejam salvos, e se encontrem contigo, e sejam reconciliados com o Pai. Jesus, como diz a canção, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E que essa verdade, Deus, infiltre corações, entre, transforme vidas e mentes, Senhor, para que, diante do justo, eles recebam a dádiva, recebam a graça, mediante a fé, Deus, e que sejam salvos, Deus, que sejam, Deus, reconhecidos como filhos de Deus nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa história estar aqui, nos transportando para o maior dos milagres, que foi Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos alcançou nessa noite. Deus, se há alguém aqui ainda com medo, alguém ainda com dúvidas, alguém ainda inseguro, alguém ainda, Senhor, que não te conhece, que nessa noite, Deus, haja uma entrega completa, porque fé não é esforço, é entrega. Que nessa noite eles te conheçam. Então eu quero pedir a toda a igreja agora que coloque a mão no seu coração e eu quero fazer uma oração. Que não é uma oração de costume que nós fazemos aqui sábado após sábado, mas sinto o Espírito me levar a esse momento agora. De você ter essa oportunidade de confessar a Cristo como Senhor, de entender esse sacrifício e o que Ele realizou por você nessa noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que fizestes tudo por mim e que eu não mereço nada do que estou recebendo. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, Deus. Não é pelas obras, não é pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor fez. Recebe-me como filho nessa noite, Senhor. Transforma meu coração. Renova a minha mente. Eu quero ser filho. Eu te recebo, Senhor. Eu te quero, Jesus. Seja meu Senhor e meu Salvador. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Se você fez essa oração nessa noite de verdade, entregou sua vida de verdade a Cristo, eu quero te pedir um favor, que você chegue em casa hoje, você abre a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e fale com Ele como um filho fala com o Pai. Tenha ousadia, tenha humildade, tenha misericórdia, tenha o amor presente em sua vida e experimente essa graça abundante. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que você experimente esse alívio, esse peso sendo removido das suas costas, né, através da condenação do pecado que você cometia ou cometeu. E você experimente essa graça, essa liberdade que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém?